Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, é uma grande alegria para mim estar falando da palavra do Senhor, poder trazer aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Vamos orar. Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus. Coloco a minha vida, Senhor, no teu altar neste momento, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, usar a minha vida neste momento, Senhor, como um canal, Senhor Jesus, para falar aquilo que vem do teu coração, Senhor, e não do meu, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, crescer neste lugar, Senhor, e que eu diminua, Senhor, para que a tua vontade seja estabelecida neste lugar, Senhor, para que as palavras, Senhor, que virem, Senhor, ao meu coração, Senhor, venham diretamente do teu trono, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, neste momento, Deus, revelar, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, Senhor, e que ela venha, Senhor, como flecha, Senhor, sobre o coração de cada um aqui, Senhor Jesus, trazendo restauração, libertação, Papai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, se tiver algum impedimento, Senhor, aqui, Senhor, para que, Senhor, não possamos ouvir a tua palavra e entender, que caia por terra agora, neste momento, Deus, que todas as armas forjadas do inimigo, Senhor, caia por terra, esteja fora deste lugar, em nome de Jesus, e estejamos, Senhor, em nome de Jesus, livres, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, e guardá-la no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não possa mudar uma só palavra que eu disser aqui hoje e neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu trouxe hoje, nós vamos falar sobre lembrarmos do Criador e temer a Ele em todo o tempo, né? O que é temer a Deus, né? Temer a Deus é ter medo de Deus, né? Quantos versículos a gente vê, né? Igual tem em Hebreus 10, 31, que fala: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, né? Será que é tão terrível assim cair nas mãos do Senhor, né? A gente tem que ter medo do Senhor, né? Mas quando a gente está se referindo ao nome do Senhor, a gente não tem que ter medo, né? Porque até mesmo no dicionário, né, da língua portuguesa diz assim, né, que temor significa medo, receio. Mas quando a gente está falando de Deus, significa sentimento de respeito. Então, até num dicionário de português, eles reconhecem, né, que temor, né, respeito, né, sentimento de respeito a Deus, né? Então, ter temor não significa ter medo de Deus, mas ter reverência, veneração, respeito por alguém que é grande em poder, né? Porque Deus é grande em poder, né? E lá, vamos lá, começar lá em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, do versículo 1 ao 6, onde Salomão fala, né, que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está falando de nós, né? Quando eu era adolescente, né, ainda não conhecia o Senhor Jesus como eu conheço hoje, eu pensava assim: ah, eu posso ir na igreja, né? Porque meus pais sempre foram, apesar de ser da igreja católica, eles sempre foram muito assim pra gente ir na igreja, né? Mesmo quando a gente não queria ir, a gente tinha que ir, né? Eu glorifico a Deus por isso, porque de qualquer forma eles, né, plantou isso dentro do nosso coração, que a gente tinha que seguir ao Senhor, né? E assim, por um tempo eu pensava assim, na minha adolescência: ah, eu tenho que ir na igreja, mas eu não tenho que servir, assim. Servir, eu vou servir depois que eu fizer tudo que eu tenho que fazer na minha vida, né? Depois que eu estudar, que eu me formar, que eu casar, que eu já tiver, né, me completado em tudo que eu tenho para fazer na minha vida, aí sim eu vou tirar um tempo para servir o Senhor, né? Mas depois que eu me converti, depois dos 16 anos, né, que eu encontrei o Senhor verdadeiramente, que eu fui entender que não é lá no fim da nossa vida, né, que é o que diz na palavra aqui, né, quando a morte vem, né, que a gente tem que procurar o Senhor. Não. É desde novo, né? Desde jovem. Porque aí, na juventude, a gente tem força, a gente tem ânimo, né? Porque, assim, mesmo na velhice, a gente, né, as pessoas buscam, mas não é mais com aquele, né, aquela a fortaleza que tem um jovem, assim, né, de ter ânimo para andar, para ir ali, né? Não é. Não tem o mesmo vigor, né, de uma pessoa jovem para servir ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor determina. E aquilo que o Senhor tem estabelecido na nossa vida como plano, né, não é assim de um dia para o outro que as coisas acontecem. Né? Na minha vida eu tenho visto, né, o que Deus está fazendo dia a dia, né, tempo a tempo, ano por ano. Né? Porque tem muitas coisas na nossa vida que Deus não vai fazer amanhã, Deus não vai fazer em uma semana, em um mês, em um ano, não. Né? Eu já tenho 15 anos de convertida, mas o Senhor está fazendo, aos pouquinhos. Tem muita coisa ainda para Deus fazer na minha vida, mas Deus está fazendo. Então, imagine se a gente for esperar a gente ter feito tudo o que a gente gostaria de fazer na nossa vida para poder servir o Senhor. Quando chegar esse momento, você já está ali no seu último instante de vida. E aí, o que, que você vai falar para o Senhor? Ó, Senhor, ah, não tive tempo. Né? E o Senhor vai falar: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Né? É isso que o Senhor vai falar. Né? Então, todo tempo, conhecer o Senhor e lembrar do Criador. Né? Vamos lá, em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, lá em Tessalonicenses fala que a gente deve santificar a nossa vida, né? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Por temor a Deus. Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por que que nós devemos guardar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito? Porque Deus, né, Jesus veio, ele não tinha nenhum pecado. Né? Nenhum pecado. Uma pureza 100%. Né? E o Senhor quer que nós nos santifiquemos também, porque se nós não tivermos santidade diante do Senhor, nós não vamos entrar lá onde o Senhor preparou para nós. Né? É igual o pastor fala: Deus não vai abrir mão de deixar você entrar no reino dos céus, né? Porque você fez uma coisinha errada e o outro ali que não fez nada errado, que seguiu ali exatamente a palavra, Deus não vai abrir mão. sabe? De uma coisinha que você deixou de fazer para deixar você entrar, né? Então, é um conjunto, né? Santificar a vida, o corpo, a alma e o espírito, né? É um conjunto de coisas que nós temos que santificar ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Porque quando nós tememos verdadeiramente o Senhor, nós queremos nos santificar. E é assim que Deus age na nossa vida, né? Hoje, o Senhor colocou uma obra na minha vida e eu sinto uma necessidade enorme de me santificar em todo momento. Em todo momento estar me olhando, refletindo sobre mim mesma. Se eu estou exatamente no centro da vontade do Senhor. Porque eu vou no hospital hoje, oro pelas pessoas, profetizo sobre a vida das pessoas a cura, mas isso depende da minha vida também, daquilo que eu estou seguindo o Senhor, na maneira que eu estou levando a minha vida diante do Senhor, em santidade ou não. Porque se eu não estiver levando a minha vida em santidade, aqueles que estão precisando lá da palavra do Senhor, de uma cura, de uma restauração, não vai ser possível. Deus não vai poder me usar como um canal de bênção, porque vai ter um impedimento, né? É igual uma veia do coração quando entope, né? Fica lá um negocinho que o sangue não passa e fica ali, dando, né, todos os problemas pro paciente, né? E assim somos nós se a gente não tem uma vida santa e vamos ali fazer a vontade do Senhor e não acontece, é como se você estivesse fazendo com que aquela pessoa que precisa da sua oração, precisa da cura, ela vai ter um problema no coração dela. Porque você não pôde levar o que ela precisava. Você não pôde sarar o que ela precisava, né? Então, hoje, eu penso muito nisso, me preocupo muito com isso. Né? Não só lá quando eu estou orando, mas quando eu estou aqui também, louvando o Senhor, né? Porque depende também da nossa santidade, da igreja receber aquilo que o Senhor deseja, né? Vamos lá em Salmo 66. Salmo 66:16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Vinde e ouvi, todos os que temeis. Então, o Senhor, né, nos chama a nossa atenção, né? Vinde e ouvi, você que teme o Senhor. Ouve a minha palavra. Porque como, né, ontem, né, na oração eu falava, levei a palavra também, eu falava, né, que a palavra do Senhor é a instrução para a nossa vida. Se você quer um manual de como viver, de como alcançar as coisas de Deus, está aqui na palavra. Esse é o manual da nossa vida, né? Todo aparelho que a gente compra, qualquer coisa que a gente compra, vem um manual de instrução para você saber como que usar, né? E aqui, a Bíblia é o nosso manual de vida. Como nós devemos viver, como alcançar os sonhos de Deus, né? Eu falo sonhos de Deus por quê? Porque eu creio assim, a partir do momento que você teme o Senhor, é os sonhos deles que você deve querer, não o seu próprio, né? Vamos lá em Atos 13. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis, a Deus ouvi. Vamos lá no 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Né? Então, é o 13, pastor, eu falei 13. 13, é. 13, 16, depois pula para o 26. Então, aqui no 13 fala, né? No 16, perdão. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Se você é temente, ouça a voz do Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. E como que nós ouvimos a voz do Senhor? Lendo a palavra, nos santificando. Porque Deus não habita em lugar sujo, né? E se você quer ouvir a voz do Senhor, se limpe. Né? Limpar o seu coração, né? Para que o Senhor possa vir, possa falar. Né? Quantas vezes a gente fica lá: ai, Senhor, mas eu não consigo te ouvir, Senhor. Eu tenho orado, eu tenho buscado. Tenho feito tantas coisas na tua presença, mas, Senhor, não consigo te ouvir. Mas será que você parou para pensar: meu Deus, me fala, o que que está errado? O que que está entupindo a veia do coração que não está fluindo sangue? Né? Para que tenha vida, né? No corpo, na alma. Né? Muitas vezes, irmãos, esse impedimento que vem sobre a nossa vida, né, nos traz tristeza, nos traz abatimento da alma, do espírito. Né? E aquilo que era para Deus fazer na nossa vida, que era para estar ali transbordante, regozijante: ah, Senhor, estou na tua presença, eu confio em ti. Muitas vezes está ali: ah, Senhor, ai, não sou digna. Senhor, não sou digna de receber isso. Não sou digna de entrar no, né, nos teus átrios. Não sou digna de estar, né, na tua presença, né, por algo que o inimigo fica ali, né, colocando na nossa frente, né? Mas cabe a nós a atitude de jogar fora, né, de transformar, de mudar, né, as coisas, para que as coisas de Deus possam fluir dentro de nós, para que o temor seja tão grande dentro de nós que tudo que vier que não nos leva à presença do Senhor, a gente diga não. Não tem a plaquinha da, né, da campanha das drogas? Diga não às drogas. Aí você vai colocar a plaquinha: eu digo não às coisas que me afastam do Senhor. Né? O inimigo veio, ó, que minha super placa. Né? E manda fora da sua vida. Para que você possa romper naquilo que o Senhor deseja. Né? Vamos lá. Por que devemos temer o Senhor? Né? Devemos temer o Senhor porque este mundo não é a nossa morada, né? Lá em 2 Coríntios fala sobre isso. Vamos lá, em 2 Coríntios 4:18. Que diz assim. Nós vamos ler o 2 Coríntios 4:18, depois nós seguimos o 5 até o 10. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o Senhor, Ele deseja que nós moremos na casa que Ele preparou para nós, né? Nós não somos desse mundo, por isso nós devemos estar preparados para morar nessa casa, né? Se nós não tivermos o perfil que o Senhor mostra na palavra, que nós devemos ter para habitar nessa morada, nós seremos jogados fora. Fora desse habitat, né, que Deus fala que nos trará, né, a vida eterna, né, onde, né, tudo será, não será como aqui, mas será alegria constante, né, será gozo constante no Senhor, né. Então nós temos que nos encher do Senhor, para que o temor do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações, né. Lá em Eclesiastes, né, 12, 13, fala assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Né? A nossa vida é muito curta. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, vê 80, 90, né? Mas nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher. Então nós não podemos contar, ah, eu vou viver 100 anos. Né? Porque é viver a cada dia, né, como se fosse o dia para o Senhor, como se fosse o último. Né? Com gozo realmente, né, de mais um dia que o Senhor deu. Né? Eu estava falando para uma moça ontem, lá no hospital, eu falei assim, olha, todos os dias nós acordamos, respiramos, porque o Senhor nos permitiu. O Senhor nos permitiu. Ele é quem governa a nossa vida. Ele é quem diz, ó, você vai ter mais um dia, né? Mais uma chance, né? De se consertar diante do Senhor, de mudar a história que você tem tido diante do Senhor. Né? Então, todos os dias Deus nos dá uma chance. Se você respirou, ai Deus, glória a Deus por mais um dia, eu vou fazer diferente. Né? E todos nós buscamos um sentido para a nossa vida. Né? Todos nós buscamos um sentido. Então, se nós buscarmos estar de acordo com a vontade do Senhor e vivermos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, né? Hoje, muitas coisas que eu tenho vivido na minha vida, eu tenho certeza absoluta que na minha velhice, mesmo que eu não estiver aguentando ali, mas andar, sei lá, ou ficar de pé, mas eu vou me lembrar de tudo que o Senhor me deixou viver, me fez viver, e isso vai me trazer alegria, né? Porque tem uma parte aqui que Salomão fala, né? Chegar um tempo, né, que você não tenha contentamento. Né? E se nós tivermos uma vida de acordo com o que Deus deseja, Ele vai nos fazer viver tantas coisas diante dEle, que quando chegar a nossa velhice, vai ser uma velhice assim, abençoada, de alegria, porque a gente não vai ter descontentamento, não, porque eu vivi tudo que o Senhor desejava que eu vivesse. Né? E você fez tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para que você fizesse, e você obedeceu. Então, não vai ter frustração no seu coração, né? E você vai ficar ali, quando chegar a sua velhice, Senhor, se o Senhor deseja me levar, tô pronto, tô pronta, né? Não que se chegar a velhice, a gente, ah, vou me desanimar, já quero ir, não, né? Mas a gente vai ter um gozo tão grande no Senhor, que é só alegria, né? Não vai ter tempo para desânimo. Vamos lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem tem o filho, aqui no versículo 12, né, antes fala assim, ó, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, se você quer viver, né, em alegria, né, transbordante pela vida que o Senhor te deu, você tem que ter o Senhor, né? Porque senão vai ser como se você não tivesse vida. Mesmo que você está aí respirando todo dia, é como uma flor que nasce e murcha, sem vida, não tem beleza, né? Mas quando nós temos o Senhor, nós somos regados pela palavra do Senhor, nós nos tornamos uma flor bonita, né? Que todos ali vão olhar, nossa, que flor bonita, né? O Senhor, né, ele nos deixou vários princípios, né, que nós temos que obedecer, porque isso é temer também, né? E temos que guardar isso no nosso coração, né, para cada momento que surgir na nossa vida a gente lembre desses princípios, né? Porque isso é uma arma também contra aquilo que o inimigo coloca no nosso coração, na nossa mente, né? Pessoas vêm falar conosco também, tentando nos levar para o outro lado, né? Vamos lá em 1 Coríntios 9. Lá em 1 Coríntios, né, a gente fala sobre se humilhar, né? E o nosso coração vai compreender o que diz a palavra, né? As instruções do Senhor. Primeiro Coríntios 9, 16, 19. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada, logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Então, se Deus coloca no nosso coração falar da palavra dele, né, porque ele fala aqui que é uma obrigação nossa, né, pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Não para nos vangloriarmos, né? Mas para que seja cumprida a ordenança do Senhor, aquilo que Ele nos pede, né? E para que nós possamos operar a obediência diante do Senhor, né? Então, e sem abusar, é o que fala aqui, né? Para não abusar do meu poder no evangelho, né? Não achando assim muitas vezes que porque nós pregamos, falamos a palavra, nós somos mais que o irmão ali que ainda não entende, né? Pelo contrário, se o irmão não entende, a irmã não entende, nós temos a obrigação de estar ali falando, ó, não é assim, o Senhor diz que é assim, né? Mas não para que a gente venha se exaltar. Ah, ele não sabe. Eu sei mais que ele. Não. Porque, né, como eu falei na oração, que o Senhor seja exaltado e nós diminuídos. Sempre. Né? Porque é assim que nós ganhamos o reino dos céus. Colocando o Senhor em um alto lugar. Né, abaixo de nós. Porque é assim. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nada nós podemos falar. Né? Sem o Senhor, não, qualquer palavra que nós falarmos não vai tocar o irmão. Né? Se o nosso ego tiver mais do que a nossa humildade de fazer a vontade de Deus, nós podemos falar mil coisas para alguém E aquela palavra não vai tocar o coração daquela pessoa. Por quê? Porque Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, né? Vamos lá em Provérbios 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, os sábios, eles temem ao Senhor e se desvia do mal. Mas o tolo, ele é tão confiante nele próprio, que ele fala, ah, eu vou fazer isso, mas é igual estar na roda dos escarnecedores, né? O tolo é assim, não, eu posso estar lá no meio, né? Porque pode ter gente lá bebendo, né, fumando, fazendo várias coisas. Eu posso estar lá, eu estou com Jesus. Eu posso estar lá no meio que eu não vou me... Isso não vai entrar na minha vida, né? Mas um dia você vai, outro dia também, e o outro também. Ah, porque você é careta. Ai, bebe um pouquinho aí, dá uma fumadinha aí. Aí você vai mudando tudo aquilo que Deus colocou de caráter na sua vida, né? Tudo aquilo que você aprendeu de caráter de Jesus, de temor em Jesus, vai sendo, ó, excluído da sua vida. E o lixo do mundo vai sendo implantado dentro da sua vida, né? Isso é o que fala aqui, ó. É, dá-se por seguro, né? O tolo dá-se por seguro, mas o sábio, ele se desvia, né? Daquilo que é mal, daquilo que ele sabe, né? Que pode influenciar a vida espiritual dele, né? Aí eu vou lá em Crônicas, eu vou dar dois exemplos, né? De reis que... Um que obedeceu ao Senhor verdadeiramente, né, e foi próspero e, né, e foi um sucesso reinado, e o outro que foi uma catástrofe, né? Então, 2 Crônicas 14. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, né? Então o rei Asa, ele fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Ele levou o povo a adorar o Senhor, a depender do Senhor, a reconhecer que Deus era o Deus grande e que era Ele que deveriam buscar, né? Que deveriam confiar, né? Mas aí tem o rei Jeorão, né? Aqui em 2 Crônicas também, no capítulo 21, que é totalmente ao contrário, né? Do rei Asa. Aqui fala assim, a partir do versículo 1, né? Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azarial e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Lá no versículo 12 fala: então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, porque meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Irmãos, aqui, esses dois exemplos aqui, vem falar claramente da influência daquele que segue o Senhor e daquele que não segue o Senhor. Tem uma influência. Então, nós não podemos ter a autoconfiança de que, se nós estivermos do lado que não segue o Senhor, que não pensa no Senhor, que nós não vamos nos desviar. Porque não é verdade. Aqui fala que o rei Asa, ele, né, influenciou o povo a buscar o Senhor. E esse rei Jeorão, ele influenciou o povo a não buscar o Senhor, a fazer tudo o que era mal diante do Senhor. Então, nós podemos influenciar, sim. Nós temos que nos preocupar, sim, com que tipo de influenciadores nós temos sido na casa do Senhor, no mundo. Porque se nós estamos levando a palavra do Senhor, aquele que está do seu lado, na sua família, vai ser influenciado pelo, né, os rios de água viva, né, que é a palavra do Senhor, a presença do Senhor. Mas se você aqui na igreja hoje é de um jeito, e quando você sai porta fora você tem sido de outra forma, você está sendo influenciador para o lado ao contrário do que é o de Deus. E você pode ver aqui qual foi o fim desse rei Jeorão. Ó, o povo pereceu, veio enfermidade sobre a vida dele, morte. Que é aquilo que eu falei, né, aqui para você. A gente tem que se preocupar, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que nos preocupar com a nossa própria vida. Porque se nós formos para um lado, muitos vão atrás de nós. Irmãos, ontem eu fui no hospital e eu estava no segundo quarto, orando, falando a palavra para aqueles que estavam lá dentro do quarto. Eu entrei no primeiro quarto, levei a palavra, orei. Entrei no segundo quarto, eu estava ali ainda falando, orando por aquelas pessoas. Veio uma pessoa lá do último quarto e falou assim: fala para ela ir lá orar por mim depois. Eu estava no último quarto, veio a senhorinha da limpeza e trouxe um papelzinho para mim. Ora, ora lá. Entendeu? Então, nós estamos influenciando. Se eu estou indo ali e eu não estou fazendo um trabalho verdadeiro diante do Senhor, aquelas pessoas que estão ali confiantes que o Senhor está sobre a minha vida, que o poder de Deus está sobre a minha vida, que algo pode mudar na vida dela, eu estou matando aquilo que ela que está fluindo dentro do coração dela, a semente que foi plantada no coração dela. Eu estou matando aquela semente. Então nós temos que nos preocupar sim em temer ao Senhor verdadeiramente, em lembrar do nosso Criador em todos os momentos, né? E como eu posso aprender a temer o Senhor, né? Lá em Provérbios 2, né? Então nós podemos aprender a temer o Senhor aceitando as palavras do Senhor, né? Escondendo os seus mandamentos, né, no nosso coração, inclinando os nossos ouvidos, né, à sabedoria do Senhor, né, e aplicar ao nosso coração o entendimento, né? Provérbios 2, 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, irmão, se nós queremos verdadeiramente temer ao Senhor, nós queremos aceitar a palavra do Senhor, esconder os mandamentos do Senhor no nosso coração, inclinar os nossos ouvidos, né, a ter sabedoria do Senhor, né, então nós temos que aplicar no nosso coração o entendimento da palavra. Aquilo que o Senhor coloca, né, na nossa frente, em todo momento que Deus está ali falando, né? E o que Deus requer de nós? O temor, o andar em seus caminhos, né? Que o amemos verdadeiramente, né? Que o sirvamos com todo o coração e alma, né? Guardando os mandamentos, né? Lá em Josué fala, né, para a gente servir o Senhor com sinceridade, né? E lá, eu gostaria de ler, lá em Filipenses, né? Tem uma parte que Paulo fala. Eu gosto muito daquilo que Paulo fala na Bíblia. Em Filipenses 1, do 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele fala, né, hoje eu consigo entender assim plenamente o que Paulo fala aqui, né? Ele fala que é muito bom servir ao Senhor, tá fazendo ali aquilo que Deus ordenou, né, na vida dele. Mas também, se o Senhor quiser recolher, né, é ainda melhor estar com o Senhor, né? Ele fala que porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Então ele quer dizer que em todo momento viver Cristo. Né? Não está dizendo só nas horas vagas que nós devemos viver Cristo, mas em todo momento. Porque Cristo é vida, né, nas nossas vidas. E o morrer é ganho por quê? Porque se nós vivermos Cristo verdadeiramente, quando nós morremos, a certeza é de que estaremos com o Pai. E ele fala que é o melhor lugar para se estar. Né? Hoje, às vezes as pessoas falam do meu pai, eu falo assim, hoje... É claro, a gente sente falta dele, mas, por outro lado, eu me alegro porque ele está no melhor lugar, que é ao lado do Senhor, né? Não tem melhor lugar, não tem nenhum lugar nesse mundo, nada nesse mundo que seja melhor do que estar com o Senhor. E para isso nós temos que temer verdadeiramente, né? Aí lá em Provérbios, só para terminar, 28... 14 diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Né? Aí tem uma outra aqui, uma outra versão que eu peguei, que é: feliz o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Né? Então, se nós tememos o Senhor continuamente, né, nós não vamos cair no mal, porque a palavra está entranhada no nosso coração, na nossa vida, e nós sabemos o que é correto diante do Senhor e o que não é. E nós vamos ter força para estar sempre dizendo não para aquilo que o mundo nos oferece, para que as circunstâncias nos oferecem, né? Para que a gente tenha ali uma vida de temor verdadeiro diante do Senhor, né? Não de medo das consequências de atitudes erradas que nós temos, mas de temor, de, né, em forma de reverência, de amor a Deus, de respeito a Deus, por tudo que Ele é, pela sua grandiosidade, por tudo que Ele representa na nossa vida. Né? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês hoje.